Tá, parabéns para vocês que ficaram na Yeshivá, tá bom? Kol hakavod, muito orgulhoso com vocês. Essas parshiot aqui que nós temos, desse Sefer Bamidbar, são parshiot de histórias que aconteceram no Midbar, no deserto, com o povo judeu. Mas nós temos que estudar também para aprender para a gente, para nós levarmos isso, uma lição. Não estudar o Chumash e saber o que aconteceu e pronto. E sim, aprender para nós, adaptar, aplicar para nós. O Rebbe Rucham, ele fala, o Pasuk Bet, a Torá começa a Parashá de Meraglim, nossa Parashá dessa semana. Vai dar ber Hashem el Moshe lemor, Shlach lecha anashim, manda para você anashim, viatur et Eretz Kenan, e vão espionar Eretz Israel. Torá se fala, Shlach lecha anashim, fala o Rashi, lama nismecha Parashat Meraglim le Parashat Miriam. Vocês sabem que no fim da Parashá passada, é a história de Miriam, que ela falou Lashon Hará sobre Moshe Rabbeinu, e ela ficou com lepra, até que se sará, né? Porque a Torá colocou junto a Parashá de Meraglim com Parashá de Miriam, Lefishe Lakta Aliskei Dibá, como ela foi castigada por falar Lashon Hará, Shedibraba Achia, que ela falou sobre o irmão dela, Ureshaim Alalu Raú, esses Reshaim, chama Urashi, interessante, os Meraglim, Reshaim, Raú, eles viram isso, Velo Lakhu Musar, e eles não pegaram Mussar, não aprenderam Mussar, isso que a Torá quer falar para a gente. Então falou Rebbe Rucham, que o Urashi está querendo falar para a gente, aqui é um Knight, está querendo falar assim, que esses Rechaim aqui, os Meraglim, eles foram castigados, né? A Torá conta, eles foram castigados não só por falar Lashon Hará por Eretz Israel, pelo pecado em si, e sim também porque eles viram um episódio igual e não aprenderam Mussar disso. Fala, Rebbe Rucham, uma pessoa tem que aprender de tudo que ela vê na vida. Todas as pessoas e todos os episódios que ela vê na vida, ela tem que aprender. Esses Rechaim fizeram duas coisas erradas. Número um, que eles pecaram com os Meraglim. E número dois, que eles viram e não aprenderam. Não lakhu musar. Isso foi o pecado. Então nós, falando sobre nós agora, vendo uma paraxá dessas, estudando uma paraxá dessas, nós temos também que aprender musar para a gente que dá para tirar. E vamos ver hoje. Acho que um conceito muito, muito importante para nós, dá para tirar dessa paraxá. Quem estudou de Chumash um pouquinho, ele viu que a história foi essa. Foram mandados 12 meraglim para Eretz Israel, para ver como que é a terra de Eretz Israel. Se é boa, não é boa, as perot, as pessoas, foram mandados. Voltaram de lá, e aí, muito interessante, quando voltaram de lá, 10 pessoas chegaram e falaram assim. Vaiotsiu, Pasuk Lamed Bet, pessoal, olhem só, Pasuk Lamed Bet. Vaiotsiu dibat haaretz, ashetaru otah. Eles falaram Lashon Hará sobre Eretz Israel, el Bnei Israel, lemor haaretz asher avadnu ba latur otah, Eretz ochelet yoshveahi. Olha, essa terra que nós fomos lá, Eretz Israel, é um Eretz ochelet yoshveah. É uma terra que come seus habitantes. Pessoas morrem muito lá. Urashi fala, o que ele quer dizer isso? Eles viram. Quando eles estavam lá, eles viram muita gente morrendo. Muitos enterros eles viram. Então, mas que loucura é essa aqui nessa terra? Todo mundo morrendo? Eretz ochelet yoshveahi. E também é muito pessoas grandes. E depois eles falaram também, pessoal, o Pasuk fala. Na frente, fala, não aqui. Na frente eles falaram que eles são muito fortes, nós não vamos conseguir conquistar essa terra. Assim eles falam na frente. Então, isso foram 10 pessoas. 10 pessoas falaram que a terra é muito mal, Eretz ochelet yoshveah, e não vamos conseguir conquistar essa terra. Lamedalet, onde que está? Lamedalet falaram, ó, muito bem. Vanashim asher alu imo amru, lo nuchal alot el ha'am ki chazaku mimenu. Não vamos conseguir conquistar essa terra. Assim falaram 10 pessoas. Duas pessoas falaram diferente. Yoshua Binun, pessoal, presta atenção, é muito importante isso eu falar para vocês, eu acho muito importante. Yoshua Binun e Caleb Ben Yefuné, eles falaram diferente. A continuação desse suquinho, vocês vão ver. Vayomru, Pasuk Zayin, pessoal, Pasuk Zayin, Perek Yudalet, Pasuk Zayin, Vayomru el Kol Adar Bnei Israel, Yoshua e Caleb Binun, Lemor Aretz asher avarnu ba latur otah tova aretz meod meod. É muito bom essa terra. Muito bom. Machloket Aposkim, pessoal. 10 pessoas falaram que a terra é muito mal, Eretz ochelet yoshveah, e 2 pessoas falaram que é muito, muito boa. Então, a minha pergunta é muito simples. Qual que é o pshat nessa machloket? As 12 pessoas viram a mesma coisa. Não é que 10 pessoas foram aqui e 2 pessoas foram num outro lugar e não viram. As 12 pessoas viram as mesmas coisas e chegaram e votaram. Como que 10 pessoas tiraram uma conclusão bem contrária que outras duas? As 10 pessoas falaram, eres ochelet yoshivea, não vamos conseguir conquistar. E duas pessoas falaram, vamos sim. Como pode ser que 12 pessoas viram a mesma coisa e tiraram conclusões diferentes? Essa é a minha pergunta. Pergunta simples. E a resposta para isso, pessoal, é o seguinte, prestem atenção. Eu acho que vocês já ouviram esse conceito bastante vezes, que a pessoa, ela vê o que ela quer ver. A pessoa interpreta o que ela quer interpretar. Depende da vontade dela. Eu quero dois exemplos dar para vocês sobre esse conceito, que a pessoa, ela vê o que ela quer ver. Um exemplo, que eu falei em uma das parshiot passadas, na fita tem, me falaram, o Midrash famoso, talvez já ouviram, que uma vez tinha filhos que tinham um pai bêbado. O pai bebia, e os filhos não sabiam o que fazer com o pai para ele parar de beber. Até que os filhos estavam indo na rua uma vez e eles viram um bêbado lá na rua, sujo, fedendo, assim, deitado na rua. Então eles falaram, temos uma ideia, vamos chamar o pai aqui para ele ver e para ele ver como que ele é quando ele está bêbado. Agora o pai, eles esperaram, assim como o Midrash, esperaram o pai ficar lúcido, e falaram, pai, vem cá. Chamaram o pai para lá e mostraram, pai, tá vendo aqui? Então, tá vendo? É isso aí. O pai viu o bêbado lá na rua, o pai foi lá pro bêbado e falou assim, o que você bebeu? Qual bebida que você bebeu? Ele queria saber qual bebida para ele beber também. Quer dizer, os filhos chamaram ele, os filhos, para ele ver um bêbado, como que parece um bêbado quando ele tá bêbado, né? Com todo o nojo, com toda a sujeira. Só que ele foi lá e ele viu outra coisa. Ele quis ver a máscara, a bebida que ele bebeu. Quer dizer que cada uma pessoa, ela vê outra coisa. Ela vê o que ela quer ver. Esse é um exemplo. Tem um outro exemplo, uma história que eu ouvi também de um adolescente chamado Blazer Silver. Ele contou essa história, quer dizer, eu não ouvi dele. Eu vi num livro sobre que ele falou essa história. O seguinte, ele estava no holocausto, no Arbeitslager, lá no campo de concentração. Não, desculpa, estou contando errado a história. Ele encontrou um Yehudi, esse rabino grande, Blazer Silver, um Yehudi que era um Yehudi revoltado, do holocausto. Então ele perguntou para esse Yehudi, que está tão revoltado assim? Então ele falou, eu vou te contar, por causa de um sidur, eu estou revoltado. Qual a história? Então ele falou assim, que ele estava no campo de concentração, e lá, todo mundo sofrendo, com fome, davam, parece, uma margarina por dia para comer, de 20 gramas, sei lá, e não chegava, o pessoal emagrecendo, com fome, mas acho uma loucura, como todo mundo sabe. Descobriram que um Yehudi, no campo de concentração, tem um sidur. Ninguém tinha sidur naquele lugar lá, ninguém. Então, os outros Yehudim que ouviram isso, começaram a fazer, pediram para ele o sidur, se ele pode emprestar o sidur para rezar. E esse Yehudi que tinha o sidur, como todo judeu é comerciante, ele falou que ele vai emprestar o sidur, mas ele cobra um preço por isso. Uma margarina. Ele cobra para poder usar o sidur. Falou esse Yehudi que fizeram fila lá no campo de concentração. Yehudim fizeram fila com a margarina para dar para esse Yehudi que tem o sidur, uma margarina, para poder rezar no sidur dele. Falou esse Yehudi revoltado. Ele viu esse episódio. Ele falou, o quê? Como que o Yehudi pode fazer uma coisa dessas? Pegar a margarina de outras pessoas, aquela margarina que sobrou 20 gramas por dia para o sidur? Que crueldade é essa? Que falta de moral é essa? Ele viu isso e ele se revoltou. Assim falou o Yehudi. Falou o Blaise Silver, interessante. Eu ia ver o outro lado da coisa. Olha que incrível. Yehudim fizeram fila para dar a margarina deles para poder rezar no sidur. Olha quem é o povo judeu. Eu ia ver esse lado. Só que aquele Yehudi viu o outro lado. Falou o Blaise Silver, nessa história, cada um vê o que ele quer ver. Se ele quisesse ver, ele viria a fila de Yehudim que estavam prontos para dar uma margarina para poder rezar um pouquinho no sidur. Só que ele quis ver esse lado, esse Yehudi ruim, cruel mesmo, que ele fez o que ele fez. É mais um exemplo que tem mais exemplos, todo mundo conhece, na vida também, que a pessoa, ela vê o que ela quer ver. Muito bem. Eu queria mostrar para vocês um passuco no fim da Parashá, muito importante também para vocês saberem. O passuco fala, a Parashá, sabe que no fim da Parashá tem a Parashá de Tzitzit. Então o passuco fala lá, mas o último suquim, olhem só, olhem. Passuk Lametet. No finzinho da Parashá tem Vaya lachem le tzitzit ureitem otzo uzhartem vocês vão ter o tzitzit e vão ver os chatem et kol mitzvot Hashem. Vocês vão ver o tzitzit e vão lembrar todas as mitzvot de Hashem. Vasitem otam. E vão fazer as mitzvot. Velo taturu achrei levavchem vachrei nechem. Fala a Torá, não vão, não deixam, como se fala isso? Não deixam se levar atrás do coração de vocês e dos olhos de vocês. O que quer dizer isso? Então, Rashi fala, Agmará fala isso, tá? O Rashi fala lá assim. Tomou mitura aretz. Alev veinaim hem meraglim laguf. O coração e os olhos da pessoa são os meraglim do corpo. Mersarserim lo et averot. Importante esse Rashi. O olho e o coração da pessoa ajudam a pessoa a fazer averá. Quando uma pessoa faz uma averá, Deus me livre, né? Então, como começou essa averá? Não começou na averá, como falamos já semana passada. E sim, ele viu, o Rashi fala, ai, Noé, ele viu uma coisa errada. Valet, chomet, o coração desejou. Vagu, você está averot, e o corpo faz a averá. Isso fala a Torá. Velotaturu, achrei levabchem, achrei nechem. Não vão atrás do coração e do olho, quer dizer, esse coração e olho que fazem, causam a pessoa a fazer a averá, né? Isso já passou. Perguntam, os farim perguntam, por que a Torá escreveu primeiro Achrei Levavchem e depois Achrei Enechem? Se o Rashi fala, a Gemara fala, como começa o processo da averá? Primeiro a pessoa vê, depois ela deseja, depois ela faz o pecado. Então devia falar, Velotaturu Achrei Enechem, Vachrei Levavchem, Asheratem Femim Achrem. Porque primeiro Levavchem e depois Enechem. Assim perguntam os farim. Tem um tirut que falam, não lembro quem que fala isso, que o chato é o seguinte, para a pessoa poder ver uma coisa errada, tem que ter uma, vamos supor, uma mulher que se veste mal, para a pessoa poder ver isso. Então, Blotaturu Achrei Levavchem, é o coração da mulher que ela resolveu a se vestir mal. Vachrei Nechem, é os nossos olhos que veem isso daqui, é assim que vai. Assim fala um dos chatinhos. Mas eu vi do meu Rosh Hashivá uma resposta muito simples e muito certa. Ele falou o seguinte, é verdade que o olho vê primeiro e depois o coração deseja e faz o pecado. Mas quem que mandou o olho ver? Se a pessoa não quer ver, ela não vê. Falou o Rosh Hashivá, a pessoa para ela ver, ela tem que querer ver. Então começa no coração. Falou o Rosh Hashivá. O Rashi fala a verdade. O olho vê, valev chomed, o coração deseja. Mas quem mandou ele ver é o coração que mandou ele ver. Então começa do coração. Velotaturu achrei levavchem vachrei nechem. Atrás do coração que ele quer ver, e depois ele vê, e depois o coração deseja, e ele faz o pecado. O que sai daqui, pessoal, é que a pessoa, ela vê o que ela deseja ver. O que ela quer ver, ela vê. A mesma coisa, tem nesse passuca aqui, já disse a Derechaga, mas é a mesma coisa, mesmo conceito. A grande pergunta do Rabbi Chonon Wasserman está nesse passuca aqui. A Gemara fala, o que quer dizer Levavchem e Enechem? Fala a Gemara, Levavchem é minus, é a picorsut. Picorsut. Enechem é znut. Assim fala a Gemara. Lotatura, achrei Levavchem, não vão atrás de apicorsut? Como fala apicorsut em português?
Heresia.
Como?
Heresia.
Não vão atrás de heresia e não vão atrás de znut. Znut é?
Promiscuidade.
Tá certo, tá. Entenderam? Eu nem sei falar isso. Muito bem. Vachrei Nechem. Assim fala a Gemara. Pergunta do Chonon Wasserman, a picorsut é uma coisa que é da cabeça, não é coração. Aquele que não acredita em Deus, não é coração que não acredita, é o cérebro que não acredita. Então, por que a Torá chama a picorsut de coração? Devia chamar o cérebro. Não vão atrás do cérebro ou atrás dos olhos. A Torá fala que a picorsut está no coração. Coração é sentimentos. Não é o apicorsut. Acreditar ou não acreditar está na cabeça, não está no coração. Assim perguntou o Rabbi Chonon Wasserman. Falou o Rabbi Chonon Wasserman, que é um engano. Eu já falei para vocês aqui várias vezes. O Rabbi Chonon, no fim do Sefer Kovetz Horos, vale a pena ver aí dentro. Muito bonito, uma sihá inteira sobre isso. Ele pergunta o Rabbi Chonon Wasserman, como emuná é uma mitzvah que todo Yehudi tem que acreditar que Deus existe. É uma mitzvah, tariag mitzvot, do pashtut, mas pashtut é assim. Um menino de 13 anos faz bar mitzvah, ele tem uma mitzvah de acreditar que Deus existe. Pergunta o Rabbi Chonon, como pode a Torá mandar uma criança de 13 anos acreditar nisso, Se existem cientistas e professores com 50 anos, super inteligentes e cultos, que não acreditam. Como que a Torá pode chegar e falar a uma criança de 13 anos, olha, acredita, uma mitzvah, acreditar que Deus existe. Essa criança, como? Se, é muito difícil falar uma coisa para uma criança. Shabbat é fácil, tefilin é fácil, mas acreditar, se tem pessoas que não acreditam, é uma coisa, ou acredita ou não acredita. Como que a Torá pode mandar acreditar? Fala o Bechonon, um feito famoso dele, ele fala que é um engano pensar que emuná está na cabeça da pessoa. O Bechonon, ele fala que a maior lógica que existe nesse mundo é que Hashem criou o mundo. A maior lógica que existe. Ninguém não pode discutir com essa lógica. Quem se chovot alvavot, ele vira o chovot alvavot. É impossível ser diferente. Por que um relógio foi sim fabricado por alguém? Uma cadeira foi sim fabricada por alguém? Uma carta escrita foi sim escrita por alguém, mas esse mundo inteiro foi de ninguém. Claro que não pode ser. Então, por que que existem cientistas que não acreditam? Fala de Bechonon, é o interesse deles. Eles não querem acreditar. Eles acham que é melhor que não exista Deus. É melhor uma vida sem nenhuma responsabilidade, nenhum objetivo de vida. Então, eles não querem acreditar, portanto, eles não acreditam. Mas então, vem do coração. Fala de Bechonon, vem do coração. A pessoa que não quer acreditar, não acredita. Mas quem não tem nada, a pessoa que não tem negiut, é impossível, né? Então ela acredita sim. Fala a Torá. Essa mensagem da Torá é incrível, pessoal. Brotaturu achrei levavchem zuminus. A picorsut está no coração. A cabeça acredita. A lógica mais simples é que Hashem criou o mundo. Se existe alguém que não acredita, é porque ele não quer acreditar. Isso é coração. O coração deseja não acreditar. É achrei levavchem. Muito bem, se vocês entenderam isso, Bidat Hashem, entenderam, isso que vai ser o Pshat, os Meraglim. O Mesirat Hasharim, pega uma folha de hoje, pessoal. O Mesirat Hasharim, ele fala uma coisa incrível. No Perek Yud Alef, ele fala sobre Kavot. Ele fala sobre as Tavot. O Perek Yud Alef é o Perek mais importante, eu diria, para nós, pessoas simples como nós, para estudar o Perek Yud Alef. Ele fala em detalhes de cada Tavá, desejo material. Então ele fala lá, olha só, vamos ler um pouquinho. Yeterá aleia chendat akavot. Kavot é um desejo muito forte que a pessoa tem. E olha o que ele fala aqui. Kikvaraya efshar sheirbosh adam etitro alamamon. Olha o que ele fala. A pessoa consegue se controlar em relação ao dinheiro. Olha só, dinheiro. Sim, consegue, de algum modo. Valshara anaot. Outros prazeres consegue se controlar. Akavot hu adochek. Fala o Mesirat Hasharim, kavot não dá, a pessoa não consegue. Não ganhou aliá na Torá, não colocaram ele no Mizra, não deram para ele Birchat Amazon, não cumprimentaram ele como tem que cumprimentar, sei lá. Cada um com a sua tavá de kavot, a pessoa não consegue. Ki yeshalo lisbol velirot et atzmo pachut michavera. A pessoa não consegue se ver mais baixo que o amigo dele. Valdavar ze nichshelu rabim venevdu. Eu sempre falo para os bachurim aqui na Yeshiva. Na Yeshiva, que kavod é mesmo, pode encontrar gdolim, rabinos grandes também, mas kavod é uma coisa difícil, é um yetzerará muito, muito forte, kavod. E ele traz aqui exemplos de kavod. Fala o Mesirat Hasharim, no meio dessa, vocês vão ver depois sozinhos tudo, ele fala, Ushegaram, vamos pular algumas linhas, eu pulei aqui. Ushegaram lefidat chazal elameraglim sheotziu diba ala aretz וגרמו מיתה להם ולכל דורם מיירתם פנימת כבודם בכניסת הארץ שלא יהיו הם נשיאים לישראל ויעמדו אחרים במקומם. Olha só, pessoal, incrível. Fala, é do Zohar que ele traz isso. O Zohar fala isso. O que o Zohar fala? Os nesiim sabiam quando vão entrar em Eretz Israel, acabou o kavod. No deserto eles eram os príncipes. Então tinha kavod, você estava no Mizrach. Tinha xixi, o xixi, né? Cada Shabbat, eles tinham kavod. Eles sabiam quando vão entrar em Eretz Israel, acabou, não são mais príncipes. Por quê? Eu não sei direito. Ou que não vai precisar de príncipes em Eretz Israel, ou vão trocar os príncipes em Eretz Israel. Eles sabiam que não. Então eles não queriam entrar em Eretz Israel. Eles não queriam. Então, por kavod, falam os lá, o Zohar, eles falaram mal de Eretz Israel. Eles não queriam entrar em Eretz Israel. Assim fala o Zohar. E aqui eu quero explicar para vocês uma coisa muito importante. Vocês vão perguntar, mas como assim? Sabe que esses Nesiim eram pessoas muito grandes, pessoal. Muito grandes. O Ramban, ele fala isso da Parashá, que eram pessoas muito, muito grandes. Como pode ser? Eu acho que nem nenhum de nós aqui no Shiur não faria uma coisa dessas. Se o nosso cavô tirará, fazer com que o povo judeu não entre em Eretz Israel, qual que é o pshat nisso? Então eu ouvi do Rav Shach, uma vez, pshat nesse Zohar, nesse Tzilat Sharim, que ele falou que eu me engano pensar que eles eram de propósito. Eles não estavam percebendo isso, isso era na subconsciência. Eles, quando eles foram ver Eretz Israel, eles queriam ser objetivos. Eles sabiam que não é bom para entrar em Eretz Israel, mas eles vão, vão. Eles foram lá tentando ser objetivo, mas como eles tinham Negiut, o Rashar falou, me lembro, para a gente saber que Negiut não é um pecado, Negiut é uma realidade. Todo mundo tem seu interesse. Acho que quase nada que nós fazemos, pessoal, infelizmente, não somos objetivos, tem algum interesse. Muito poucas coisas que nós fazemos é sem interesse. O interesse dirige a pessoa. Então, a pessoa que tem um interesse, ela interpreta as coisas pelo interesse dela, como falamos agora também. Uma pessoa que quer que Deus não existe, ela vai interpretar tudo que não, que foi de si mesmo. Os Meraglim interpretaram Eretz Israel do modo que o interesse deles diria. Então eles foram ver. Deixa eu só mostrar para vocês uma coisa interessante. Aquela história de Eretz Ochelet Yoshvea. Eretz Ochelet Yoshvea. É uma terra que mata pessoas. Por quê? Falamos, o Rashi fala, que eles viram muitos enterros. Muito enterro, o tempo todo enterro. Estão morrendo pessoas o tempo todo aqui, que loucura. O que o Rashi fala? Porque Hashem fez isso. Hashem queria que ninguém não percebesse eles, os Meraglim. Então Hashem ocupou com enterros as pessoas para não perceberem os Meraglim. Então dá para interpretar de dois lados. Dá para interpretar ou Eretz Ochelet Yoshvea, ou tem um outro lado. Porque Hashem fez isso de propósito para não perceberem a gente. Os Meraglim, quando eles foram para Eretz Israel, eles interpretaram tudo ruim. E interpretaram mesmo, pensando mesmo que é ruim. Não, Eretz Ochelet Yoshvea. Tem mais um, tem um pasuk. Olha só, pessoal, pasuk em Devarim. Pasuk em Devarim fala, em Devarim, Moshe Rabbeinu Chozer, ele explica o que foi, conta a história inteira, né? Então, dentro, olha o pasuk lá, o pasuk fala assim. Pasuk Chava, velo avitem lalot, vocês não queriam subir para Eretz Israel, os meraglim, batamru, eti Hashem Elokechem, vocês não obedeceram a Hashem. Bateirognu, boleichem. Vocês reclamaram, vamos daqui a pouco. Boleichem, batumru. E vocês falaram, besinat Hashem otanu, hociano me eretz mitraim, latet otanu miada emori lashmidenu. Olha só, esse passuk, pessoal, shayach para nossa parasha. Não está escrito nossa parasha, é em Varim. Que o que Moshe Rabbeinu falou, que os Yehudim falaram, ai, Hashem nos odeia, por isso ele não está mandando para Eretz Israel. Hashem nos odeia. O que, que é isso? Então Rashi explica lá, vocês vão ver. Rashi explica o seguinte. Sabe que no Mitzrayim, como que tinha água, Mitzrayim, tinha o mar de Nilus, e Nilus subia e regava Mitzrayim. Nilus. Em Eretz Israel não tem água, não tem Nilus. Então tem que esperar por chuva em Eretz Israel. Falaram os Yehudim, por que Hashem nos tirou do Egito e levou para Eretz Israel? É sinal que eles nos odeiam. Hashem nos odeia. Porque Mitzrayim é bem melhor. Mitzrayim tem água, tem o Nilus. Israel não tem Nilus, tem que esperar por chuva. Assim fala o Rashat nesse passo. Vocês sabem por que mesmo Eretz Israel não tem Nilus e Mitzrayim tem sim Nilus. Todo mundo sabe disso, que é ao contrário. A Kadosh Baruch Hu quer. Estudei ontem à noite, estudei o Chovot HaLevavot. Chovot HaLevavot, ele fala, por que Hashem fez a pessoa tão dependente? A pessoa precisa comer, precisa beber, precisa dinheiro, precisa tanta coisa, tão dependente. Fala o Chovot HaLevavot, se a pessoa fosse independente, ela não teria que chegar para Kadosh Baruch Hu. Ela daria conta sozinha, né? Hashem quis que a pessoa chegasse para Kadosh Baruch Hu, então Hashem fez a pessoa dependente, muito dependente. Eretz Israel é por isso que é assim. Se tivesse em Mitzrayim, não tem que chegar para Kadosh Baruch Hu. Tem o Nilus e pronto, acabou. Eretz Israel tem que chegar para Kadosh Baruch Hu. Eu quero água. Você sabe que você tem seca, às vezes se reza para Hashem. Não tem jeito. Então é melhor. Eretz Israel é melhor. Foi, Max? Sim. É, mas parece que não dá água para Eretz Israel. Eu não sei direito a geografia da coisa. Uma vez pensei nisso até. Parece que não dá. A Gmará natural se vê que Eretz Israel sobe da chuva mesmo. Então, de novo, pessoal, é mais um episódio, mais uma coisa, um fator, dá para interpretar de dois jeitos. Um jeito, Eretz Israel é melhor do que Eretz Mitzrayim. Por quê? Porque a Kadosh Baruch Hu. Do outro lado, não, mas não tem água. Eles interpretaram sempre o jeito ruim. Então chegaram, viram o enterro, a gente morrendo o tempo todo. Viram que não tem água em Israel, mas não tem água aqui. Não tem água. Em Mitzrayim tinha o Nilo. Então tudo que eles viram, que dá para interpretar dos dois lados, interpretaram de modo errado. Por quê? Porque na subconsciência deles, eles não queriam entrar em Eretz Israel. Era um interesse dentro deles que não queria entrar. Então interpretava. Caleb ben Yefuné e Yoshua ben Nun era diferente. Eles não tinham esse interesse. Eles queriam sim entrar em Eretz Israel. Isso que é a resposta para a pergunta, como pode ser que 12 pessoas viram a mesma coisa e interpretam tão diferente, 10 contra 2? A resposta é essa. O que a pessoa quer ver, ela vê. Como ela quer interpretar, ela interpreta. Assim que é. E, portanto, eles, esses 10 não queriam entrar em Eretz Israel, e os outros 2 queriam sim entrar em Eretz Israel.
Eles eram assim.
Quê?
Eram assim.
Não atrapalhou para eles.
Mas é uma realidade, como o Rav Shaf falou.
Não. É claro que é realidade. Mas realidade, olha, existe dois. A realidade é que uma pessoa, quando ela tem interesse, ela tem megiut. Mas é claro que existe tzadikim, que eles se elevam sobre esse interesse. O Ashar, eu já vi outros Dolim também, que só o Dolim tem, não tem Megiyud. Uma pessoa normal, pode ser também Chacham, tem Megiyud. Eles eram Gdolim aqui, os Nassim eram Gdolim. Esses dois Nassim, eles não, eles conseguiram se elevar sobre isso e falar, não, a terra é muito boa, não vai ser bom para a gente, mas não faz mal, a terra é muito boa. Eles não gostavam tanto de Kavod, novo, Musagim, é claro, não nosso Musagim. E essa foi a Machlok. Esse Tshad fala o Mosilat Yesharim, eu não... Nada não foi meu chidush aqui. Eu só peguei o Mesilat Yesharim, vocês viram. Eu só expliquei para vocês que a pessoa que vê o Mesilat Yesharim, ele fala, o quê? Ou assim, por causa disso, não falaram mal de Eretz Israel? A resposta não, foi na subconsciência. Tá? Isso que eu falei para vocês agora. E o quê? Porque foi episódios e fatores que daria para interpretar de dois modos, e eles sempre interpretaram do modo errado. Isso é um chat que tem aqui. Quero só terminar rápido mais um chat que tem aqui, que é muito importante para vocês todos saberem também. Vocês viram no Chumash agora uma palavra, Vateirognu. Vateirognu bo'oleichem. O que é Vateirognu? Não tem? Tem que ver no dicionário aqui. O que é Vateirognu? Vateirognu bo'oleichem. O Rashi fala lá, Vateirognu, Lashonara. Eles falaram Lashonara. Ele traz um pasuk aqui. Traz um pasuk. Rem divrei nargan. Não sei o que é esse pasuk. Mas de onde que vem esse Vateirognu? Então, olha só, no Rabben Yonah, Sharei Tshuva, muito, muito importante, pessoal. Rabben Yonah. Sharei Tshuva, aqui nessa folha, aqui. A Helek Ashishi, é no fim do Shar Gimel, do Sharei Tshuva. Tem a ver com o que nós falamos semana passada. A Helek Ashishi, Nirgan, ele fala Nirgan. O que quer dizer Nirgan? É Vateirognu, mesma coisa, pessoal. Então, fala o Sharei Tshuva, o Rabben Yonah. Amar Shlomo, Alav Shalom. Divrei Nirgan, olha esse passuk que ele traz, Urashi. Divrei Nirgan, que mitlamim, vehem yadu chadrei beten. É um passuk em Mishlei. Fala o Rabbeinu na Pirush, a Nirgan hu, haish ashedarko vechuko leitonen. Ele fala, tem uma pessoa que é típica, que ela gosta de reclamar. Darko vechuko leitonen. O leitraem, se revoltar, não, sei lá, se reclamar e...
Contrariar?
Não, letraem quer dizer, só em português, qual é o sinônimo de reclamar? Não.
Bufar.
Talvez.
Maledizer.
Tá, não sei, mais ou menos isso. Tá, sinônimo de reclamar.
Falar mal.
Veimtsat nuot al chaverot tamid. Ele vai sempre achar reclamações sobre o amigo dele. Almasav, sobre os atos do amigo dele. Valvarav e as palavras do amigo dele. Vafalpi shechaveró betumó mitalechimó. O amigo dele não é nada disso. Vai com ele, tudo bem. Velozada lá vedavar. O amigo dele não fez nada de mal para ele. Veyadun kol davar lechová velo leschut. Ele vai julgar tudo lechová e não leschut. Vechosh gagá e assim lezadon. Essa pessoa, incrível. Essa pessoa é uma pessoa muito... Assim, tudo que vão fazer para ele, mesmo sem querer, ele vai olhar como foi do Meizit. Vehinei yiten atzmo kemo ashuk vehalum. Ele vai ser como se fosse uma pessoa... Ele vai se sentir uma pessoa roubada. O kilu kavda hatat chaverav alav. Ele vai se sentir uma pessoa injustiçada. Vehu amakei baolem. A verdade é que ele que é, não é os outros. Kidvarav yordim chadrei beten. que Misha Yalim Plunot al Havero, fala o Rabbeinu Yonah, a pessoa que inventa reclamações sobre o amigo dele, Kashelon Negao, o Kashelassai Moratov, amigo que não fez nada de mal para ele. Zesar mitcholera lalev, vineu piore zikim yordim chadrei boten. Ele fala assim, que essa pessoa é chamada de Nirgam. Pessoal, aprendemos a palavra nova em hebraico, Nirgam. É uma pessoa que fica reclamando com a outra pessoa, e a outra pessoa fica chateada, porque ela não fez nada de mal, você está reclamando comigo, eu não fiz nada de mal com você. Então, essa pessoa que fica reclamando, ela se sente injustiçada, e que fazem mal para ela, e ela reclama o tempo todo, mas a verdade é que, não é, ao contrário, ela faz mal para os outros, que ela está reclamando, está criticando, está os outros. E ele termina, pulam esses pedaços agora, traz um passuque em Mishlei, algumas linhas para frente, Odamar Shlomo Amelech Alav Shalom, Venirgan Mafrid Aluf, Rechonol Omar, Ki Afrid Me'alav Ohez Varea. Esse Nirgan, ele não vai ter amigos, que lo yuchlun set chevraton, não vão conseguir ficar na comizade com ele. Vamru Raboteinu, ele traz uma braita, Altadbe Betaromet, não fica reclamando, Shelot Avoli Deichet. O Pamim Rabot, muitas vezes, a Nirgan Kafui Tová, o Nirgan não tem gratidão. Gam Yachsheveh Alera'a Viashiv Ra'ata Katová, ele vai devolver ruim por bem. E assim ele fala, e ele termina, olha só, pessoal. O Pamim Yachshov Al Chazdei Hashem Itbarach Kehem Lenakam Veshilem. Muitas vezes, a pessoa Nirgan, essa Nirgan, ela vai considerar Chassadim de Hashem como se fosse uma coisa ruim para ele. Kenyam Shenemar, Vateirovnu Bo'oleichem. O Rabbeinu Yonah, incrível, pessoal, traz esse passuco, Vateirovnu Bo'oleichem, e ele fala que isso quer dizer Vateirovnu. Não, Urashi fala que ela chonará, Urashi fala. Rabbeinu Yonah, ele fala que não, Vateirovnu quer dizer reclamar. Vatomru, Besinat Hashem, Otano, Tziano. Alguém itrachek miderech anirganim. Segundo Rabbeinu Yonah, se afaste do caminho desses reclamões. Kinesivoiseyem ikshulahem kol dorech balo ida shalom. Veladum lekav zechut lamed lesholcha vaya tzedek ezol motnecha. Deixa eu explicar para vocês um pouquinho melhor esse Rabbeinu Yonah. O que ele quer dizer com isso? É claro que ele está indo no extremo. Está indo no extremo. Que o quê? Uma pessoa que reclama e reclama de outras pessoas, dizendo que não fizeram nada. Mas tem mais do que isso também. Eu diria que está uma pessoa negativa. Uma pessoa negativa. Falamos semana passada que a diferença, pessoa positiva e negativa, é o mesmo copo. O copo está metade cheio, metade vazio. Eles olham o mesmo copo. A pessoa positiva olha a metade cheia. A pessoa negativa olha a metade vazia. Toda coisa que dá para interpretar de dois modos, a pessoa positiva interpreta no modo positivo. A pessoa negativa interpreta no modo negativo. Então, se uma pessoa faz uma coisa para você e sai mal, ruim, a pessoa positiva fala, não, deve ser que ele se enganou, deve ser que ele... A pessoa negativa fala, não, olha o que ele me fez, tá vendo? Ela procura sempre, procura criticar, procura menosprezar, procura porque ela sempre olha o lado negativo. Quem trabalha com pessoas, tá, com jovens, com pessoas do claro, existe isso, não é Rabbeinu Yonah que fala, eu vejo isso muito, tá certo? Pessoas que elas são negativas. Que elas podem interpretar uma coisa de dois modos, uma coisa, tudo. É que o amigo dele fez com ele, o que aconteceu com ele, de Hashem. Ela vai interpretar a coisa errada. É uma natureza. É natureza de pessoas. É claro que mudar completamente é difícil, mas dá para melhorar. A pessoa estudando Mussar, ela consegue melhorar. Fala o Rabbeinu Yonah, que os Meraglim eram isso. Ele traz para ter óbvio esse passo. Os Meraglim, tudo que eles viram, esquecem agora do Zohar, tá? Esquecem do Zohar. Ele traz. Não! Tudo que eles viram, interpretavam do lado negativo. Eles viram os enterros, em vez de tentar pensar, talvez, tinha um lado positivo, aqui que eles não sabiam, não. Olha só, Eretz Yisrael Teshuveah. Viram que não tem rio lá em Eretz Israel? Talvez tenha um lado positivo, não. Tá vendo? Vashinat Hashem Otanu, Hashem os odeia. Olha só, pessoal, como a pessoa pode ser torta. Pessoal, lembrem, tá? Eu falei agora para vocês, para a vida. Como uma pessoa pode pensar torto? Os Meraglim chegaram à conclusão que Hashem odeia o povo judeu e por isso ele deu Eretz Israel. Todo mundo sabe que o povo judeu é o povo escolhido, certo, Beto? Hashem gosta do povo judeu. E Hashem nos deu Eretz Israel porque ele gosta da gente, e a Torá também. Os Meravim falaram, por que Hashem nos deu Eretz Israel? Porque ele nos odeia. Isso quer dizer, uma pessoa pode, como ela pode chegar a pensar tortamente? E por quê? Porque ela é negativa. Uma pessoa negativa. Isso que eu, Chata, perguntei para vocês. Como, não gostou, Alexandre?
É? Como é que uma pessoa negativa?
Então, a pergunta é boa, tá certo, Alexandre?
Não, mas... Benito,
não, não, mas sim. Eu sei. Existe, eu falei uma vez já, no meu shurim, que pode ser tzadikim, Alexandre, que tem tudo tzadikim, e eles têm certos defeitos. Não sei se você deve ter ouvido de mim já uma vez, o Rashar falou uma vez, olha só, Caim vehevel, Caim matou Hevel. A Torá traz, que Caim, ele era tão grande, tão elevado, que ele descobriu o segredo do Corban. Mesmo assim, ele chegou e matou Hevel. Como pode ser a mesma pessoa, um tzadik tão grande assim, ele vai matar uma pessoa por bobeira? Falou o Rashar. Uma pessoa pode ser muito grande, mas a pessoa tem muita coisa dentro da pessoa. Pode ser que em certas coisas, ele ainda não é grande. Ele é grande em muitas coisas, sim. É interessante isso. Pessoas julgam diferente. Ninguém é perfeito. Pessoas veem um defeito em algum rabino muito grande e falam: ah, é? Ah, então não vale nada. Não é verdade. Ele é muito grande, esse rabino, só que nisso está faltando ainda. É, existe isso. Então é verdade. Quando Alexandre perguntou, é verdade. Incrível. Eles eram muito grandes, assim, muito grandes, mas eles tinham essa característica de ser negativo. Assim sai desse chat.
Quem escolheu?
Quê?
Quem que escolheu?
Está sendo assim? Foi escolhido, Moshe Rabbeinu. A verdade é que não são os mesmos Nesiim, que eu quero falar para vocês, que os Nesiim de cima. Esses Nesiim eram outros Nesiim. Eles eram muito grandes. Rabá fala que eram os maiores, claro, Israel. Mas eles têm essa característica negativa. Assim
talvez,
sai.
Talvez tem que ligar isso com dor.
Não. Esse é um outro pshat. Deixa eu terminar para vocês rápido. Nesiim é, com esse pshat, não com o primeiro. São dois pshatim, de novo. Como pode ser que 10 viram, 12 viram a mesma coisa, 10 analisaram assim, 2 diferentes? O primeiro que já foi que a Negiut mudou. O segundo que já foi é que eles eram negativos, eles eram positivos. Nesse segundo que já dá para responder uma pergunta muito forte que tem aqui. Vocês sabem que a Kadosh Baruch Hu falou para eles: vocês pecaram, fala a Torá, 40 dias vocês foram, pecaram, então 40 anos vocês vão ficar no Midbar, no deserto. Me dá, Keneged, me dá. Perguntam os Meforshim, mas peraí, qual foi o pecado deles? Qual foi o pecado deles? Falar Lashon Hará sobre Eretz Israel. Demorou 40 dias para falar Lashon Hará? Não, demorou 10, um minuto, Lashon Hará. Isso que eles foram 40 dias, foram ver Eretz Israel. Foram, voltaram. Porque eles foram castigados pelos 40 dias que eles foram. O pecado foi falar Lashon Hará. A resposta é, pessoal, o pecado não foi falar Lashon Hará. Não foi esse pecado. Eu não sei. Talvez eu achei lá sobre isso. Se falar Lashon Hará e Eretz Israel tem pecado. Talvez tenha. Alahá Lemaaseh, eu não sei. Qual foi o pecado? Tem sim? Tá certo. Qual foi o pecado deles? O pecado deles foi que aonde que eles foram e Eretz Israel olharam com olhos negativos. Isso foi o pecado deles. Onde que eles foram, em vez de eles olharem tudo, tem um passu que fala o rei Betu Yerushalayim. É o Pasuk. Rabbi Yosef Chaim Zonnefeld falou isso. Vocês vão para Eretz Israel hoje em dia, todo mundo já foi, deve ser. Tem muitas, muitas coisas que não é tão legal, né? Tem muitas coisas que é assim legal. O rei Betu Yerushalayim. Olha o lado bom. O Pasuk fala, pessoal, o rei Betu Yerushalayim. E eu acrescento, eu pequeno, o rei Betu de tudo. Tudo. Olha o bom de tudo. Olha o lado bom de tudo. O pecado dos Meraglim, pessoal, esse foi o pecado. Não que eles falaram na Shonará, e sim que eles foram negativos. Então, 40 dias eles pecaram. Os 40 dias que eles estavam andando e vendo as coisas de modo negativo, foi um pecado. Então, a Kadosh Baruch Hu castigou eles. E esse também é o Pshat. Se tem na Shonará de Eretz Israel, tudo bem. Então, o Rashi falou no começo, vocês viram o Rashi? O Rashi falou que isso que é a Smichut. Miriam falou na Shonará, e eles falaram na Shonará, isso que é estar junto. Mas pode ser outra coisa também. Miriam, ela falou na Shonará, e ela não dá no Kavzhut. Qual foi a Shonará dela? Ela falou que Moshe Rabbeinu, ele deixou a mulher dele. Mas por que deixou a mulher dele? Tem algum motivo? Ela devia lá dar no Kavzhut? Não, ela foi negativa. Ela olhou só o Kavzhová da pessoa. Esses Rechaim aqui também, eles foram negativos. Eles não dão no Kavzhut a Kadosh Baruch Hu. Mas ainda, isso foi o pecado deles. São dois Maharshim, como explicar? Talvez dá para falar mais, talvez perguntar mais. Como que pode ser que eles interpretaram isso? Tá. Busque um pouco de Pirkei Avot, tá bom, pessoal? Rápido, antes de Arvit. Estamos no meio da Mishnah, das 48 Kinyanim Shatorah Niknit. A pessoa, para adquirir Torá, para ter Torá, a gente falou não estudar a Torá, não só saber Torá, mas para adquirir Torá, ter um Kinyan na Torá, ela tem que ter 48 Kinyanim, coisas. Quais são as 48 coisas? Então a gente começou já semana passada. Então a gente já vimos Talmud, que é o principal, estudar a Torá, sem estudar nem começa. Shmiata Ozen, ouvir, Arihat Fatayim, falar, não só pensar. Binat Aperek Vav, Mishnah Vav. Bevinat Alev, entender bem. Bechichlut Alev, Beimah, com temor. Beirah, Banavah, com humildade. Besimcha, com alegria. Betahara, com pureza. Beshimush Chachamim, Bedigduk Chaverim, falamos. Pipul Talmidim também, acho que falamos aqui, eu acho. Beyishuv, o que quer dizer Yishuv, pessoal? Então, Shat Yishuv quer dizer Yishuv Adat. A pessoa, para ela poder entender e estudar bem Torá, ela tem que ter tranquilidade. Uma pessoa que não está tranquila, ela não consegue estudar a Torá direito. Para ela poder adquirir Torá, ter um quinhá na Torá, ela tem que, quando ela senta estudar, ela tem que apagar todos os problemas dela, e com Yishuv Adat, ela senta e estuda. A verdade é que é um círculo vicioso isso. Tem um outro lugar, uma Mishnah, acho que uma continuação depois. Deixa eu ver. Mityashev, olha na frente da Mishnah, tem uma das coisas, Mityashev libo betalmudo. Na frente. Mityashev libo betalmudo. O que quer dizer isso? Muitas pessoas falam isso, né? Que a pessoa tem um monte de problemas e tudo, ela vai, pega a Gemara, senta e estuda a Gemara, e ela esquece os problemas, e ela pula de cabeça na Gemara, nos problemas da Gemara, e ela fica mais calma, mais tranquila. Então a verdade é que a Torá também tranquiliza a pessoa. Então, é assim, vai junto. A pessoa, para estudar a Torá, ela tem que ter um certo nível de tranquilidade para poder entender bem a Gemara, não ficar pensando, né, tenso, não ficar tenso. E quando ela começa a estudar bem a Gemara, então ela começa a esquecer já os problemas dela e fica mais tranquilo. Mas então, isso fala a Mishnah aqui, Yishuv, a pessoa, para adquirir Torá, ela tem que ter Yishuv Adav. Isso é um pshat que o Midrash Shmuel, ele fala. O outro pshat que ele fala, que foi, desculpa, o Rashi também fala, Yishuva Adav. O outro chat que eles falam, que Yishuva é Yeshiva. Yeshiva de sentar. A pessoa tem que sentar e estudar. É como Talmud, mais ou menos. Com paciência, ficar sentado estudando. É muito parecido. Tá bom. Bemikra, Bemishná. A pessoa que ela quer saber Torá, ela tem que saber Humash. Tá vendo, pessoal? Aqui é uma Mishná. Não dá para saber Gemara direito, Tamit Chacham, sem saber Humash. Bemikra. E Mishná também. Tem que saber Mishná também. Quem se lembra... Eu trouxe uma prova dessa Mishnah aqui, quando eu estudei com vocês essa Mishnah, a prova que Ikar Torah é Gemara. De novo, nós estamos falando aqui, Mem Chedvarim Shatorah Niknit. Então fala Mishnah, uma das coisas é Mikra ou Mishnah. Não, mas Mikra ou Mishnah é a Torah em si, é a Torah. Não, parece que Torah é Gemara, pessoal, é Torah Shebalpé, assim se vê daqui, é Gemara. Para a pessoa conseguir Torah, ela tem que antes saber Humash e Mishnah. É a condição para ela poder saber Torá, que a Torá é assim que parece na Mishnah. Bemikra é um dos Tnaim, Kinyanim, Bemishnah. Bemiut Chorá, aqui a Mishnah começa a falar coisas, miut, coisas que tem que ter miut, porque miut Chorá. Miut Chorá quer dizer trabalhar pouco. A pessoa que ela quer ter Torá, ela não pode trabalhar muito. Ele traz o Rashi, traz uma braita, que não tem mais Torá, não tem sachranim, não tem tagranim. É interessante, pessoal. Deixa uma coisa interessante para vocês. A Mishnah fala cinco coisas de miú. Miú tzchorá, trabalhar pouco. Miú derecheres, vamos ver daqui a pouco o que quer dizer isso. Miú tanuk, poucos prazeres. Miú tcheiná, dormir pouco. Miú tzichá, são seis, eu estou vendo, né? Miú tzchorá, derecheres, miú tanuk, miú tcheiná. Miú tzichá, falar pouco. E miú tzchok. E ri pouco. Ri pouco. São seis coisas que tem que fazer menos. A Mishnah, fala os Meforshim aqui, veio falar para não fazer demais. Então, por exemplo, Yud Chorá, trabalhar demais não é bom. A pessoa não consegue estudar a Torá trabalhando demais. Miud Erecheretz, isso dura, hein? Nós temos agora o que é a volta. Miud Erecheretz, depois você conta, tá? Miuderecheres, né? Vamos ver daqui a pouco o que quer dizer isso. Miutanuk, pouco prazer, não demais prazeres, tá vendo, Maurício? Nós falamos lá na Tibaia, Mishnah em Pirkeavot, Miutanuk. A pessoa quer adquirir Torá é com pouco tanuk, não muito tanuk. Miut Sheiná, dormir um pouco. Miut Sihá, falar pouco. Então a Mishnah veio falar, não demais, tudo isso não demais. Vamos ver depois por quê, tá? Mas fala os Meforshim, que não só isso a Mishnah quer falar, que esse pouco precisa também. A Mishnah quer falar os dois lados. Não demais, mas também um pouco precisa. Tipo, Miut Chorá, tem que trabalhar, pessoal, não tem jeito. Tem que trabalhar, tem que ter parnassá. Alguém que consegue se livrar, que consegue se sustentar sem trabalhar, abençoado ele é, mas é muito difícil. Então tem que ter parnassá, certo? Então tem que trabalhar um pouco. A Mishnah veio falar que não pode muito, mas um pouco tem que trabalhar. Miu derecheret, vamos ver daqui a pouco o que quer dizer isso. Miu tanuk, tem que ter um pouco, a pessoa tem que ter um pouco de prazer. Um pouco de prazer ela tem que ter, prazer material. Nós somos seres humanos, não somos anjos, temos que ter uma coisa, um mínimo de prazer. E fala Mishnah, isso tem que ter, miu tanuk, miu tsheiná. A pessoa tem que dormir um pouquinho, ela tem que, ela é um ser humano. Miu tsihá também, mesmo conversar no meio do seder, não, estar no conversar, papo furado, não. Mas um pouquinho de conversa precisa, somos seres humanos. Miu tschok também, um pouco de piada, um pouco de senso de humor, é muito bom. Não demais, né? Não ficar assim, mas um pouco é importante. Agora vamos traduzir cada coisa no seu lugar. Então, miut chorá é simples, nem precisa falar, né? A pessoa, lo amarbe, lo kol amarbe bes chorá marquim. Fala a Mishnah também, né? Porque a voz, o trabalho não faz a pessoa inteligente. A pessoa fica inteligente de Torá. Então, a pessoa que ela quer ter Torá, não trabalhar demais. Eu queria só falar aqui, os maconhos também ouvirem. Várias vezes me perguntam uma pergunta. Não, quem sou eu para responder uma pergunta dessas? Mas de tudo que eu estudei na minha vida, eu acho que a resposta é o seguinte. Me perguntam, várias vezes já me perguntaram, pessoas que têm que trabalhar. E elas encontram empregos que têm que trabalhar o dia inteiro e não conseguem estudar a Torá. Das 8 às 8, né, encontraram um emprego e ela não tem outro emprego agora. E se ela pegar esse emprego, ela não vai poder estudar a Torá. Então ela pega ou não pega o emprego? O que você fala, Léo? Difícil de responder. É muito difícil de responder porque você está falando com uma pessoa que tem 3 filhos em casa, tá certo? E tem que dar parnassá para os filhos. E ele tem um emprego que ofereceram para ele. A situação de hoje que é difícil. E falar para ele, não, não pega esse emprego, é muito difícil. Hã? Não, seria parnassá para ele. Mas a resposta certa, com toda a dor que tem que ser falada para essa pessoa, é não pega o emprego. Por quê? Porque parnassá é minashamayim. O que quer dizer isso? Não pode ser que Hashem quer que você faça uma estadlut que não dê para estudar a Torá. Não pode ser. Ah, Hashem te mandou. Peraí, esse emprego agora é um nisayon. É um teste para você. Todo Yehudi tem que ter um shiur todo dia. Não pode acontecer que o Yehudi não tenha um shiur todo dia. Então, esse emprego, desculpa falar para vocês, mas prestem atenção e lembrem disso. É como se fosse... Oferece um emprego que tem que trabalhar Shabbat. Vai pegar o emprego, Léo? Vai pegar o emprego? Claro que não. E todo mundo entende que não. É a mesma coisa. Um emprego que não dá para estudar a Torá, então é como se fosse Shabbat. Isso fala, a Mishnah fala, não adianta. A pessoa, logo a Mishnah fala, bemiut, chorá. A pessoa tem que trabalhar, tem que ter parnassá, não tem jeito, mas tem que estudar a Torá também. Então a pessoa que ela tem esse emprego, não, então não. Não, é difícil, é fácil falar, um shiur especialmente, tá bom? É muito fácil, mas eu acho que essa é a resposta verdadeira. O que foi, moço?
Pessoal, tem. Se ele quiser estudar, isso é meia-noite. Não, não, não. Tem que falar que ele fica a trabalhar até 1 da manhã, da 8 da manhã.
Não, moço, um jovem, 8 horas, pra casa, exausto, trabalha o dia inteiro. É difícil de estudar. Não, tudo bem. Não, uma hora, não dá pra me dar, são seres humanos, certo? Trabalhou o dia inteiro, agora vem à noite às 1 hora, estudar a Torá. E amanhã, o dia de amanhã, não vai ser. Ok, sim, tem que procurar um emprego, tem que trabalhar, sim, mas eu tenho que estudar a Torá, ou de manhã antes do trabalho, ou à noite depois do trabalho, e se eu não achar, eu não vou. E a Shem está testando, a Shem testa a pessoa, e mais um mês, é teste de Akadosh Baruch Hu. E foi, Salomão?
Mas como você sabe de ensaiar uma prova que
tem que ser... Então, tem que ter um rabino para isso, tá certo?
Tem que ir lá, 8 horas, você estudar 2 horas, você estudar 2 horas, 4.
Não.
Você consegue um emprego sem duas.
Não. Olha, a pessoa que cede um emprego, sabe, tem que responder para isso. E ela achou um emprego para ela, e ela tem 2 horas para estudar a Torá todo dia, ela pode pegar esse emprego. Assim. Pode ser 2 horas por dia, que eu tenho na Torá, não tem jeito, certo? Tem que sustentar a família. Se ela pode no colégio, melhor ainda, certo, Salomão? Se o colégio vai sustentar ela, tudo bem. Mas se ela vai trabalhar, tá certo? Ela tem que trabalhar, tem que ter um emprego, tem que trabalhar, então tem que, ok? Vou procurar um emprego de 2 horas por dia só, ela não vai achar um emprego desse, tá certo? Meu pastor, a Pidere Hateva, estou falando. Talvez se ela procure, ela ache, não sei. A Pidere Hateva, um emprego que tem que trabalhar normalmente, mas ela tenha tempo para estudar a Torá. Eu acho que essa é a resposta certa, tá bom? Muito bem. Miu Derecheret. O que quer dizer Miu Derecheret? Então tem vários chatim no Midrash Shmuel, pessoal. Um dos chatim que ele fala aqui no Midrash Shmuel, o seguinte. Ele fala assim. Olha só, é importante os achorim saberem isso. Ele, presta atenção. Falei essa semana já sobre isso também. Por exemplo, ele dá um exemplo assim. Vai chegar aqui na Yeshiva, tá? Eu vou falar um exemplo mais para vocês aqui na Yeshiva. Uma pessoa, um balabaite aqui na Yeshiva, e os achorim estudando Torá aqui. E ele vem aqui, e o Bahur, e ele vai falar shalom para o Bahur, né? O Bahur está estudando, mas não quer parar no meio de estudar, está estudando o Torá agora. Mas a pessoa, porque ele se sente mal. Ele não pode ser, não é legal ele deixar a pessoa, não conversar com a pessoa. Então ele sente, todos nós assim, vamos parar de estudar a Torá para poder conversar com essa pessoa. Porque não é legal deixar a pessoa, ela veio na Yeshiva e não vou conversar com ela. Fala o Medrash Muer, isso veio a Mishnah falar, B'miut derecheret. Não tenha derecheres demais. Não tenha derecheres demais. Dá shalom para essa pessoa, cumprimenta ela, fala tudo de bom e vai sentar, voltar a estudar. Não pensa que por derecheres você pode levar ter Torá. Tem que ter derecheres, mas miúdo derecheres. A pessoa, muitas vezes, por uma coisa é muito negue, em Havruto também, muitas vezes, a pessoa tem vergonha do Havruta, de falar não para o Havruta, de mandar embora o Havruta. É um monte de coisa, tem. Na Yeshiva, eu me lembro. Missa miut derecheret é falado. O que é uma ideia para o nosso estágio, para o nosso crescimento em Torá? Eu tenho que ter derecheret. A coisa contra derecheret, Deus me livre. Mas não miut. Isso fala a Mishnah. Assim fala o Midrash Shmuel Pshat. Muito importante. Miut derecheret. Faz o que tem que ser feito e pronto, acabou. Não tenta ser legal às custas de estar no Torá. Entendeu, Max? Muito importante saber isso. O outro Pshat, ele fala também o seguinte. De um lado, Buxá é uma coisa boa. A pessoa ter vergonha. Né? Buxá, boche. Buxá é uma coisa boa. Do outro lado, buxá demais, a pessoa não estuda. Lo abaixan lamet. Se ela é baixan demais. Então fala a Mishnah miut derecheret. Quer dizer isso, não tenha buxá demais. Derecheret, como buxá, né? Tem um buxá, tem vergonha, tem uma pessoa com vergonha. Não tenha demais, porque senão você nunca vai aprender. Tem que ir atrás. Isso é miut derecheret também, fala o Midrash Shmuel. Tem mais chato? Acho que não. Shelo yebosh mirishol. Você sabe que tem uma agmará, quando o Chaim Shmuel Levi sempre trazia essa agmará. A agmará fala que Rav Preida ensinou o aluno dele 400 vezes um chato, uma agmará. O aluno estava entendendo, E o Rabino 400 vezes ensinou, e depois de novo. Assim fala a agmará. E a agmará traz essa história para mostrar, olha que rabino, que paciência do rabino, explicar uma coisa 400 vezes. Falou Reb Chaim Shmulevitz, interessante, ele vê a grandeza do aluno. O aluno 400 vezes não desistiu de entender uma Agmará. A Agmará traz a grandeza do rabino. Mas o Chaim Shmulevitz falou, olha que aluno. Um outro aluno já não entendeu 300 vezes, eu não entendi, pronto, ele desiste. Não, como esse aluno não tinha vergonha e ficou perguntando mais uma vez, e também a vontade de entender que 400 vezes ele quis até que ele entendeu.
Só o chato pachudo de
miúdo. Esse chatinho, tá bom?
Não tem
pachudo? Não. Então, tem mais chatinho, tá certo? Mas esse não é longe
do chato. O miúdo é coisa do mundo, mas não tem muito talo, sei lá.
Não vi esse chato no Fochino, tá bom? Não vi. Muito bem, vamos continuar, pessoal. Missa miúdo ereheret. Que mais? Miúdo, tanuk. E todo mundo sabe, né? Poucos prazeres. Deixa eu ver se ele fala alguma coisa importante. O Midrash Shmuel, acho que não. É isso mesmo. Não ter prazeres demais, porque atrapalha. A gente já falou várias vezes sobre isso. O Kovot HaVavot, ele fala, quem quer, olha, no Shar Cheshbon HaNefesh, Haf Hei, ele fala lá que a Torá não vai junto com muito material. Não vai junto. É como água e fogo. Quanto mais material, menos Torá. Quanto menos material, mais Torá. Aquele Rambam que nós vimos na Atibaia, Tikkun HaNefesh, Churban HaGuf, Tikkun HaGuf, Churban HaNefesh, tá? Isso fala a Mishnah aqui, Miut Tanuk. Miut Sheina, não dormir demais. Eu queria só falar sobre dormir, uma coisa interessante. O que é Miut Sheina? Não dormir demais. É claro que se precisa dormir, dorme. Tem que dormir. O Rambam ele fala que 8 horas tem que dormir. O Saito ele escreve nas cartas dele que todo Bakur Shiva tem que dormir 8 horas por dia. O que quer dizer 8 horas? Pode ser 7 horas de noite e 1 hora no almoço. Durante 24 horas, 8 horas. Muitos Bakurim, eles querem ser... Existe Bakurim que querem ser mais inteligentes que o Stifler, e eles vão dormir muito tarde, e acordam muito cedo, e estudam Torá, mas eles sabem que é Yetzirará, porque a pessoa que está cansada não consegue render direito de dia. Então ele pensa que sim. Então uma vez o Bakur falou para mim assim, que eu falei para o Bakur, foi em Israel ainda, que o Stifler falava que tem que dormir 7 horas de noite. Então esse Bakur me falou, e o Saif falava, é verdade, o Saif falava que ele não dormiu e ele se arrependeu depois. Assim o Saif falava, ele escreve nas cartas dele. Então esse Bakur me falou, Rabino, então eu vou fazer como o Saif, ele vai me arrepender depois também, eu vou fazer como o Saif. Mas é errado, não tem que ser, isso é oi Bakur, se fala. Isso quer dizer, sabe, uma pessoa que quer ser mais inteligente. O Saif, pessoal, era o, como eu vou dizer para vocês, era o que mais... preocupava com Bakur Yeshivot, na minha época, tá? Ele escreveu cartas, depois do Razonish teria, né? Cunhado, escreveu cartas, ele orientava, eu entrava para o Stifler, eu contei para vocês já, né? Ele me explicava, eu nem me conhecia direito, mas com uma metikut, Hazará, e um monte de coisas, muito bonito. Ele achava que ele tem que ajudar os Bakur Yeshivot para crescer. E se o Stifler fala isso, tem que confiar no negócio do Stifler, que tem que dormir 8 horas por dia, se dá, é claro, se não dá, não dá, mas se dá, tem que dormir 8 horas por dia. Mas, Yutsheiná quer dizer não mais que 8 horas. Não sei se aqui no Brasil só, ultimamente, no mundo inteiro é assim, mas aqui no Brasil eu percebi uma coisa, eu liguei hoje na Copa do Mundo também, eu quero falar para vocês isso, uma observação, tá bom? Em Eretz Israel, onde eu vivi muitos anos, né, com meus rabinos também, eu percebia que tempo é dinheiro. Tempo é dinheiro. A pessoa ela pode crescer, ela pode estudar mais uma hora, então... Em Eretz Israel, no Shayach uma coisa dessas, o país parar para um jogo de futebol. No Shayach. Não é pecado. Não é pecado ver jogo de futebol. Mas o pecado é uma hora e meia queimar. Uma hora e 45 minutos queimar. Em Israel, não se queima uma hora e 45 minutos assim, desse jeito. Eu contei uma vez para vocês, faz anos atrás, tinha alunos aqui de Cutia, do Brasil, estavam em Israel. E eu queria que eles conhecessem meu rabino lá em Israel, Rav Ariel. Meu rabino... Então eu liguei para o meu rabino, Rav Ariel, e falei, Rabino, eu tenho alguns alunos lá em Israel, eu queria que eles conhecessem o senhor. Bom, então ele me falou... Então eu pensei que eles subirem lá, ficar 2 horas conversando com o Rav Ariel para conhecer um pouco ele. Mas ele me perguntou, Rav Ariel, quanto tempo você quer que eles venham? Então eu já me assustei um pouquinho. Então eu falei, talvez 45 minutos, eu desci. Ele falou, ele gritou no telefone, 45 minutos? Ele se assustou. Que, né? Então, na hora, quando ele foi, eu falei, Rabino, é tão importante que eles conhecerem o senhor, deixa eles virem. Então, ele deixou, eles foram lá, Motzei Shabbat, ficaram 1 hora e meia no fim, tá? Mas o que eu quero mostrar para vocês? Para o Rav Ariel, 45 minutos é muito tempo. E não, ele estava vendo o jogo da Copa, esses 45 minutos. Estava recebendo o Bakurim e ajudando o Bakurim, conversando com o Bakurim. Ele falou, 45 minutos? Ele falou para mim como se fosse o fim do mundo que eu pedi para ele. Em Eretz Israel, no Lama Shivot, pelo menos, tá bom? No Lama Torá, que eu cresci, Baruch Hashem, tempo é dinheiro. Tempo é... Não existiria uma coisa dessa ficar sentado tantas horas na frente da televisão. Não existiria. A mesma coisa em relação a dormir também. Esse negócio de dormir ficou sendo uma tabá especial. Dormir, como... Dormir, o Midrash Mur, acho que ele fala, eu quero que vocês leiam. Espera aí. Dormir, a pessoa, você sabe que o Zohar fala que a pessoa que está dormindo, ela é como se estivesse morta, né? É um pouquinho de morte. Dormir não é viver, a pessoa nem sabe que ela está vivendo dormindo. Então, esse negócio de dormir também é uma perca de tempo enorme. O Hafetz Chaim falava para a família dele falava para o pai, para o avô, vai dormir, ele falava, eu vou dormir muito ainda, depois de 120 anos, eu vou dormir muito, deixa agora eu trabalhar. Então, esse negócio de dormir também... De novo, dormir o que precisa dormir. Não tem jeito, essas 8 horas tem que dormir. Mas esse negócio de dormir por tanuk, por tavá, que está acontecendo nesse mundo material que nós estamos vivendo e está influenciando sobre nós, esses domingos, desculpa eu falar, isso me dói tanto, o domingo no Brasil. Domingo no Brasil é um dia que um balabai poderia estudar desde a manhã até a noite. Tá bom, faz um pouco de culpa, vai passear com a esposa também, mas sobra 10 horas para estudar. Não, é sério. Quer dizer, é muito tempo perdido. É muito tempo perdido aqui no Brasil. Tá? Muito tempo. E esse tempo, para o Bahur especialmente, é ouro. É investimento. É tanto dinheiro, vale esse tempo, certo? Imagina cada domingo quanto vale esse jogo da Copa do Mundo agora. A pessoa que não vê, ela fica estudando quanto que isso vale, certo? Isso que fala Mishnah, Miutsheinah, quer dizer, pessoal, não dormir tanto. Quer dizer, quantidade precisa, mas esse negócio de dormir, que é legal, e dormir 12 horas, esse tipo de coisa aqui, né? De jeito nenhum, é perca de tempo. Muito bem, deixa eu só ver rápido, peraí. Se ele fala mais alguma coisa, a Miutsheinah. Ele traz isso, que ele fala que... Não é isso, fala, não sou o que fala. Tá. Muito bem, isso é Miutsheinah. Miutsheinah. Não falar demais. Não falar demais. Isso não precisa falar para vocês. É simples isso, certo? A pessoa não falar demais. Também hoje em dia tem uma tendência. Quanto menos a pessoa fala, mais não normal ela é. E quanto mais ela fala, mais normal ela é. Mais legal ela é. Mas está errado. É uma tendência errada. É uma moda errada isso, certo? Não tem que falar. Você já precisa falar. Mas não tem que ficar falando, falando, falando. Tá bom? Isso é miúdo sihá. Mas, de novo, como eu falei para vocês, um pouco tem que falar. A pessoa fica quieta, 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 também não é bom. Tem que ficar falando. Quando precisa falar, né? Tudo normal. Essa coisa mais difícil que tem, né? Ser normal, pessoal. É o objetivo, tá? É o desafio. Miutsiha, miutschok. Miutschok quer dizer um pouco de piada. Ele pergunta o Midrash, mas piada não pode. Um pouquinho pode sim. A Gemara também traz sempre que quando começava um shiur, às vezes começava com uma piada, um shiur. Por quê? Alegria abre o coração da pessoa. A pessoa entende melhor, né? Se o Brasil ganhou agora, então mais alegre, né? Qualquer coisa faz a pessoa mais alegre, a pessoa fica mais contente, ela entende melhor as coisas. Então, a Gemara traz muitas vezes, possa chloar o pátio, sendo mil, sendo bichuta. Bichuta quer dizer uma piada. Rabinos começavam o shiur com uma piada. Por quê? Para fazer alegre o pessoal. Alegre o pessoal. E assim eles começavam o shiur. Eles entenderam melhor o shiur. Isso é miúdo schop. Um pouquinho de schop tem que ter também. E bem, ere rapai. O que quer dizer ere rapai, pessoal? Aqui tem vários chatim no Midrash Mua. O que é ere rapai? Um chat em ere rapai é para o rabino. Falando para o rabino, ter paciência. Ensinar para o aluno não perder a paciência. E mais uma vez, Ere rapai. Como a Shem é ere rapai, a Shem tem paciência. O aluno também, o rabino também. Outro chat é para o aluno. É para vocês. Antes foi para mim, agora é para vocês. Se o aluno vê uma coisa que o rabino fez e ele não gostou, ele acha que o rabino está errado, também engolir, ter paciência, não ficar bravo com o rabino. Assim fala o Midrash. Eu vou ler para vocês, Bahurim. Vou deixar que mais de Kamal bere rapai mu medaber binyan alimut shatalmit lo yeboet betochachot rabo. Que o aluno não fique revoltado que o rabino chama a atenção dele. Vimarav zorek maraba talmidim. Que o rabino, ele está severo com os alunos, e até shichmolisbol, que o aluno aguente. Veloichos, que o aluno não fique bravo, alashenochichor avô, que o rabino chamou a atenção dele. Rakie erechapain, que o aluno tenha paciência. Isso é um pshat. E outro pshat, que toda pessoa não fique brava, tenha paciência, tranquila, e não fique brava com coisas que acontecem. Não boa. Muito bem, veleftov, leftov é um bom coração, a pessoa tem que ter um bom coração, para entender uma Torá. Já vimos isso no começo, quem se lembra, que Midot vai junto com Torá. Midot boas. A pessoa que tem um bom coração, incrível. Assim fala a Mishnah, ela entende melhor a Gemara. Entende melhor a Gemara. Tem o Pshat HaFashut na Mishnah. Tem outro Pshatim, mas o Pshat HaFashut é esse. Emunat Chachamim. Emunat Chachamim, já falamos sobre isso aquelas vezes. Emunat Chachamim, pessoal, é uma condição baliavor para ter Torá. Um bachur que ele não confia no rabino dele, ele vai chegar em caminhos errados, ele não vai obedecer o rabino. Por exemplo, né, aquele exemplo típico, né, o rabino fala que Hazará é a coisa mais importante. Ele não confia no rabino, vamos supor. Então ele vai estudar sem fazer Hazará. Estudar sem como acertou, sem fazer Hazará. No fim vai dar tudo errado, pessoal. Porque sem Hazará não vale nada. E outras coisas também. Tem que ter emunat hachamim, confiar no rabino, que ele fala está certo. Já falei várias vezes para vocês que o rabino pode errar também, é humano, mas a chance do rabino errar e de vocês errarem é muito maior que vocês errarem. O rabino, com a experiência que ele tem, a Torá que ele tem, a chance dele errar é muito menor. Então, se você acha diferente que o Rabino, pode apostar que o Rabino está certo. Certo? Isso é Munat Hachamim. No Kabbalat Yissurim, a pessoa tem que aceitar Yissurim. Torá, pessoal, a pessoa ser um Tamit Hacham, não é fácil. Não é fácil. Tem muito, muito terreno na frente, se fala, não? Acho. Muita coisa na frente. Então tem que sofrer um pouco. Às vezes vem com sofrimento. A Gemara fala, Torá, Niknit, Beissurim. Então a pessoa, se ela quer ser Tamit Hacham, ela tem que estar pronta, Kabbalat Yissurim. Às vezes é difícil de estudar a Torá. Por exemplo, eu estava pensando nessa semana, quais são as vantagens daqueles que estudaram na Copa do Mundo? Né? Quais são as vantagens? Fora tudo que vocês sabem, uma das vantagens é essa também. Não pensem que a vida inteira vai ser fácil estudar a Torá. Tem situações na vida que é difícil estudar a Torá. Está no meio dos negócios, está difícil, tá? E sentar e estudar a Torá. Vocês, Bahurim, estão acostumados que é fácil estudar a Torá. Estudam na Yeshiva, não tem nenhum problema. É bom se acostumarem. Tem jogo da Copa do Mundo, ai, tá tão legal lá fora. Não, eu estou estudando Torá. É acostumar que mesmo que é difícil estudar Torá, eu estudo Torá também. Está acostumando. É uma das vantagens, tá? Muito bem. Esse Kabbalat Yissurim. E aqui vamos terminar com isso. Hamakir et Mekomo. Pessoal, fala Mishnah, Hamakir et Mekomo. O que quer dizer Hamakir et Mekomo? Aquele que conhece o lugar dele. Tem vários chatim aqui no Midrash Shmuel. O primeiro chat que ele fala é o seguinte. Makir et Mekomo quer dizer a pessoa saber o lugar dele. Qual que é o lugar da gente, pessoal? Qual é o nosso lugar? Olam Habá. Não é esse mundo. Esse mundo, nós somos aqui só turistas. É passageiro esse mundo. O nosso lugar verdadeiro é Olam Habá. A pessoa que ela quer ter Torá, ela tem que primeiro entender que aqui não é o mundo principal dela. Então, para a pessoa ter Torá, tem que abrir mão de muita coisa material, como falamos agora. Se esse mundo é o mundo dele, é o lugar dele, ela não vai querer estudar a Torá, ela quer curtir esse mundo. Para a pessoa ter Torá, fala o Midrash, ela tem que chegar à conclusão, Makir et Mekomo, conhecer o lugar dele. Qual que é o nosso lugar? É esse mundo ou esse mundo é prosdor para Olam Habá? Se ele Makir et Mekomo, ele vai conseguir ter Torá. Isso é um pshá do Midrash Muel. Outro pshá que ele fala, Makir et Mekomo, ele fala outro pshatim. Tem mais dois pshatim que ele ia falar para vocês. Talvez eu volto na semana que vem e continue a falar sobre isso, mas um pshá. Makir et Mekomo quer dizer, vamos lá com esse pshá, do Volbo, ele fala, isso é mais negueia para os rabinos e pessoas públicas. Mas todos vocês um dia vão ser pessoas públicas, né, onde vocês vão fazer na vida, é bom vocês saberem. Para Volvo, ele fala no Aleixu, no livro dele, que tem rabinos, todas as pessoas que dão shiurim e ajudam os outros, ensinam os outros, eles não podem esquecer de si mesmo também. Eles também têm que continuar a crescer, as pessoas. Então pode acontecer, fala o Volvo, um rabino, que ele fica cuidando dos outros, rabino do Mateilá, ou rabino de shiurim, etc., cuidando dos outros, ele esquece de si. E só os outros, e ele fica parado. Isso é errado. Fala o Ravolgo. Todo rabino, que ele é uma pessoa pública, que ele ensina os outros, ajuda os outros, ele nunca pode esquecer também de crescer ele também. Guardar tempo para ele crescer também. Fala o Ravolgo, isso é chato nessa Mishnah. Amakir et Mekomo. A pessoa pública, ela tem que também conhecer o lugar dela. O lugar dela fala, é pnimiut dela. O dentro dela. Ela não pode esquecer de si mesmo. Parece uma idealista, né? Esquece de si mesmo, pula para o outro, dá para o outro. Não pode. Ela tem que lacarear o outro, tem que dedicar a vida para o outro, claro, reset, mas mesmo dedicando a vida para o outro, não pode esquecer de si mesmo, Makir et Mekomo, Mekomo quer dizer o pnimiut dele. Tá, de novo, parabéns para vocês, tá? Arvid, vamos lá.